Com a aprovação do projeto de lei 4.709/2025, o país passa a contar com um conjunto de medidas para prevenir, combater o golpe do falso advogado, com impacto direto na proteção da sociedade e no exercício da advocacia. O texto agora segue para análise do Senado Federal e, se aprovado, seguirá para a sanção presidencial. Nesse sentido, eu converso nesse momento com o doutor Fernando Moreira, advogado especialista em direito empresarial, que vai nos explicar um pouco mais sobre tanto o projeto de lei, mas também desse contexto que tem levado a esse golpe ter crescido nos últimos anos aqui no Brasil. Doutor Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, é um prazer vir aqui falar com você, Marcelo, sobre esse tema aí que está movimentando tanto a sociedade nos dias de hoje.
Bom, doutor, infelizmente esse projeto, digo infelizmente porque ele nasce numa realidade do golpe do falso advogado que acabou explodindo aí no país nos últimos anos, várias regiões, várias localidades passando por esse problema do golpe do falso advogado. O que acabou acontecendo nessa história que deu margem para que esse golpe pudesse acontecer com tanta frequência?
Bom, esse golpe é um golpe antigo, né? Ele começou em razão da digitalização dos processos judiciais. Desde 2013, nós temos uma massificação do processo da digitalização dos processos judiciais. Hoje, praticamente, não temos mais papel nos tribunais. E aí, em 2017, 2018, as quadrilhas, se aproveitando desses processos digitais, começaram a aplicar golpes. Naquele primeiro momento, por meio de e-mail. E aí, em 2023, 2024, essas quadrilhas migraram para o uso do WhatsApp. E mais recentemente, o grande problema foi que elas começaram a utilizar a inteligência artificial, inclusive, para passar esses golpes. Então, muitas vezes, você acha que está falando com seu advogado, porque eles conseguem até mesmo fazer vídeos utilizando inteligência artificial, como se fosse o advogado, áudios, como se fosse o advogado. Então, eles se aproveitam aí que muitos advogados estão na internet fazendo vídeos, dando palestra, cursos, para se apropriar da voz desses advogados e fazer uma busca, uma pesquisa nos processos públicos, identificando os processos ligados a esses advogados. E aí, com base nessas informações, os golpistas se aproveitam e entram em contato com os clientes desses advogados, dizendo que houve uma liberação de um valor, que o sujeito teria ganhado a causa e que, portanto, para levantar o dinheiro, teria que fazer um depósito de custas, um depósito de uma taxa de um determinado valor. E aí a pessoa olhando ali a foto do advogado, a imagem do advogado, contando ali com o levantamento daquela indenização, daquele dinheiro que é tão aguardado em razão de uma ação judicial, acaba muitas vezes realizando o depósito. E aí o golpe está feito, né? Então, esses golpistas se utilizam de uma engenharia social. Quais são esses golpes de engenharia social? São os golpes em que o golpista baixa as cautelas da vítima por meio da geração da confiança. Isso não existe só em relação ao falso advogado, né? Golpes relacionados a promoções aí em lojas, falsas lojas criadas para pedir PIX, para pagamento rápido de produtos. Então, os golpistas usam muito dessa engenharia social para que a vítima acabe baixando os controles de segurança das instituições financeiras. Porque se esses golpistas forem diretamente na instituição financeira, vão encontrar resistência ali, mecanismo de segurança, e aí eles precisam da vítima para passar por esses mecanismos de segurança. E criam toda uma história, como essa história do falso advogado, para que a própria vítima faça a transferência desses valores para os golpistas. E aí, diante desse aumento exponencial que aconteceu aí, principalmente de 2025 para cá, né, de um ano e pouquinho aí que nós temos visto uma multiplicação exagerada desse golpe do falso advogado, é que as instituições estão aí mexendo numa maior fiscalização, numa regulamentação. A OAB fez uma cartilha agora também, orientando em relação a esse golpe. Tem o projeto de lei aí tramitando para se ter um estelionato específico em relação a esse golpe do falso advogado. Então, os tribunais estão investigando, porque o levantamento dos dados, muitas vezes, é feito de uma forma muito suspeita. Porque nós, enquanto advogados, temos muitas vezes uma grande dificuldade de acessar o sistema em razão da dupla autenticação, em razão da necessidade de certificado digital para entrar no sistema. Então, uma grande dificuldade por parte do advogado do processo em conseguir acesso ao sistema, tendo ali que digitar código de aplicativos de segurança, com certificado digital, uma série de fatores de segurança. E muitas vezes o advogado com dificuldade ali para acessar, tendo que criar nova senha, e os golpistas conseguindo acesso amplo e muitas vezes até irrestrito a inúmeros processos dos advogados. Como os golpistas estão conseguindo? Há uma necessidade, como de fato está acontecendo, de uma investigação profunda em relação, inclusive, aos tribunais. Como esses dados estão saindo dos tribunais de justiça com essa facilidade? Tá certo que inteligência artificial, mecanismos aí cada vez mais complexos sendo utilizados para aplicar golpe, facilitam, mas o advogado ali com essa dificuldade, com tantos mecanismos de segurança e os golpistas com esse acesso facilitado aí, é de se suspeitar. E aí a polícia tem investigado, tem desmantelado quadrilhas que aplicam esses golpes. Ontem mesmo, né, dia 26, houve aqui em São Paulo uma grande conclusão de uma investigação com a prisão de, salvo engano, 17 pessoas que tinham alugado um espaço para realizar churrascos e aplicar golpes. Então eles ficavam ali aplicando golpes, uma central de golpes. E um espaço ali até de eventos que eles já iam comemorando os golpes aplicados. E outra coisa também que acabou agravando essa questão do golpe do falso advogado é a proximidade muito grande com o crime organizado, né? O crime organizado aí, muito provavelmente, com uma ligação fortíssima em relação a esses golpes do falso advogado, trazendo uma estrutura muito pesada para essas quadrilhas, trazendo uma estrutura, investimento, tecnologia, toda uma orientação aí do crime organizado para aplicação desses golpes, o que acaba deixando ainda mais complexa a investigação, até mesmo para a vítima, a precaução em relação a esses golpes. Mas é possível, né? E até aproveito aqui o espaço para deixar a grande dica para não cair em golpe de modo geral, não só do falso advogado, mas também do falso simples, da falsa guia do FGTS. São tantos golpes que tem aí, mas praticamente todos eles contam com o imediatismo. Contam com que você faça a transferência o mais rápido possível para que eles consigam efetivar o golpe. Então a dica é: não caia no imediatismo. Alguém começou a mandar ali uma mensagem que você precisa realizar aquele depósito na hora, naquele momento, senão você vai perder a promoção, senão a justiça não vai liberar o seu dinheiro, senão não vai ter o pagamento da indenização. Acalme-se, desligue a ligação e faça o contato por meio dos canais oficiais. Em relação ao seu advogado, faça o contato com o seu advogado, com o número que você tem. Ligue para o advogado. Ah, o advogado mandou uma mensagem de áudio, mas não era o número oficial dele. Não era o número que eu tinha. Desligue a ligação, pegue o telefone, ligue para o número do escritório, ligue para o número do seu advogado e pergunte: você me mandou uma mensagem falando que eu tinha que fazer um depósito? Porque, até voltando para a questão do falso advogado, a justiça não cobra para liberar dinheiro. A justiça cobra para encerrar processo. A gente tem aí no começo do processo uma custa inicial e tem no final do processo, para encerrar muitas vezes, uma custa final. Mas para liberação de valores, não existe taxa, não existe essa custa. Então, o principal nesse ponto, em relação especificamente ao falso advogado, é: não vão te cobrar para liberar o seu dinheiro. Eventualmente, dependendo do seu contrato, da sua relação com o advogado vai querer ali já receber os seus honorários. Mas aí é outra coisa. O advogado vai ali conversar com você, vai verificar o mecanismo para separar ali os honorários contratuais que ele combinou com você, mas não é te cobrar para realizar o valor. O advogado não pode reter valores seus. O advogado aí comete um crime de apropriação indébita se ele eventualmente retém indevidamente esses valores. O advogado precisa passar. E a justiça também, a justiça não vai aí, entre aspas, com a cautela da palavra, mas sequestrar os seus valores aí, sob pena de não te transferir em razão de uma taxa que deveria ser paga. Não há essa taxa. Então, já parta do princípio que, em relação ao falso advogado, não haverá essa cobrança. E em relação aos golpes, de modo geral, suspeite do imediatismo. Ah, se você não transferir agora, perde a promoção. Se você não transferir agora, acontece alguma coisa. Cuidado com isso. Esse imediatismo aí é o canal para o golpe. O golpista, ele conta com a sua confiança para que você passe esse valor o mais rápido possível e ele consiga realizar a operação. Agora, caiu no golpe, transferiu, fez a transferência via Pix. O MED 2.0, o Mecanismo Especial de Devolução de Valores, instituído agora pelo Banco Central em fevereiro, ele permite que você entre no extrato da sua conta, no seu aplicativo da instituição financeira, e conteste o Pix. A instituição financeira, ela agora, com esse novo mecanismo, consegue rastrear o valor em até cinco contas. Então, ela consegue realizar. O grande problema é que o MED anterior não realizava esse rastreamento. Então, o que que o golpista fazia? O dinheiro caía na conta, já transferia para outra instituição financeira. E aí era onde se perdia o rastro. Não, até conseguir contato com outra instituição, não conseguia. Agora ele permite o rastreamento até cinco contas. Agora, tem estudos que mostram que em até 40 minutos o dinheiro sai da instituição financeira ou então cai para a sexta conta, que evita aí a rastreabilidade. Então tem que ser algo rápido. Percebeu que caiu no golpe? Imediatamente conteste ali aquela transferência, aquele Pix. Entre no seu extrato e, na sequência, entre em contato com seu gerente, com a agência bancária, com o banco, para concretizar essa reclamação em relação ao Pix e ter a devolução do valor. E mais um ponto importante aqui: se essa transferência aconteceu dentro do seu padrão de transferências, o seu comportamento de cliente bancário, o banco não vai ter responsabilidade. Você habitualmente transfere aí R$ 500 nos dias na movimentação financeira. Se você transferir esses R$ 500, o banco não vai ter um motivo para suspeitar e, portanto, não vai ter falhado nos controles. Agora, você não realiza transferências no dia a dia. E se eventualmente você transferir um valor que fuja do seu perfil de cliente bancário, aí o banco tem que ter os mecanismos para identificar essa operação suspeita e bloquear a movimentação. E aí, se o banco falhar nisso, ele pode responder por ter falhado nessa segurança. Agora, o banco travou a operação, suspeita de comportamento atípico, e você foi lá e desbloqueou, aí o banco não falhou também na segurança. Não tem como responsabilizar o banco. Então, caiu no golpe, tente bloquear imediatamente e, se eventualmente não conseguir bloquear, vá analisar, vá atrás de um advogado para analisar a possibilidade ou não da responsabilidade do banco na concretização desse golpe.
Esse projeto de lei, o 4.709, aprovado então na Câmara e agora enviado ao Senado, na sua fala, doutor, notei aqui que o senhor já foi trazendo alguns dos pontos aqui que começa a mudar na prática a partir desse projeto. Mas seria interessante também colocarmos alguns outros pontos que vai mudar aí na prática, até para que a população tenha esse conhecimento. Além, por exemplo, do bloqueio mais rápido de valores transferidos, teremos aí também maior proteção de dados pessoais nos processos, proteção da identidade profissional dos advogados e advogadas, porque esse talvez seja até mesmo uma das informações que mais induz ali enfim, o cliente, o consumidor ao erro. Porque como ele se dá conta que tem todos os dados do advogado, às vezes informações que são do advogado, ele acaba realmente acreditando que se trata do profissional da advocacia, não é? Então, talvez trazermos aqui para a nossa conversa outros pontos que esse projeto também coloca ali como ferramentas de proteção, não só para a pessoa, a vítima em potencial, mas principalmente protegendo as informações do advogado.
Isso. Esse projeto, o grande diferencial dele são as responsabilidades que ele está colocando para os tribunais de justiça. Porque a questão do estelionato, a tipificação do estelionato autônomo específico para essa questão do golpe do advogado, não é um grande diferencial. Porque hoje nós já temos o próprio estelionato, a fraude, que permite a tipificação desse golpe. Então, o diferencial dele foi justamente trazer uma responsabilidade, está sendo, né? Está tramitando ainda, foi aprovada agora pela Câmara em março, agora 2026, mas ainda precisamos da conclusão desse projeto. E o grande diferencial dele, se aprovado e se virar lei, vai ser a responsabilidade para que os tribunais tomem determinadas medidas que coíbam esses golpes. A proteção da identidade do advogado, auditoria, para verificar onde é que os processos internos dos tribunais estão falhando, justamente aquilo que eu estava colocando. Por que que os advogados têm tanta dificuldade de entrar no processo, mas os golpistas conseguem acessar as informações, inclusive as pessoais dos advogados e dos clientes, facilmente? Então, a gente precisa ter uma responsabilidade com responsabilização por parte dos tribunais de justiça na proteção dos dados pessoais dos advogados e, inclusive, também dos clientes, eventualmente ali, proteger esses dados pessoais que estão ali colocados e criar mecanismos que permitam a identificação do ilícito. Isso aí, inclusive, tem uma ligação muito grande, muito forte, com os programas de compliance, os programas de integridade dos tribunais de justiça. O programa de compliance, ele exige o mecanismo da auditoria. E essa lei vai reforçar essa necessidade da auditoria para checar os processos, verificar onde está tendo vazamento de dados, onde está tendo vazamento de informações. O sujeito não pode entrar lá e facilmente conseguir os dados pessoais de todas as partes, como acontece hoje, né? Hoje, você entra lá no processo, tem lá a qualificação das partes envolvidas, a procuração com os dados dos advogados. Isso sempre teve, mas diante aí desses golpes que estão acontecendo, nós precisamos criar sistemas que protejam essas informações, que permitam a rastreabilidade de quem está acessando o processo. Alguns sistemas identificam quem acessou, outros sistemas não identificam. Todos os sistemas precisam identificar, porque se eventualmente um cliente meu foi atingido, eu preciso ter acesso a todos que acessaram aquele processo para responsabilização. Por que que você acessou o meu processo se você não é uma pessoa interessada no processo? Essa pessoa pode ser justamente a pessoa que está fazendo o acesso para transferir informações para essas quadrilhas. Então, esse projeto de lei vem em boa hora, principalmente nessa questão relacionada às responsabilidades e responsabilizações dos tribunais de justiça quanto ao golpe do falso advogado.
Eu acho que isso ajuda também a responder um pouco aquele questionamento que sempre surge diante de uma situação de golpe, que é no sentido de acaba sendo quem a pessoa responsável por muitas vezes ser responsabilizada ou até mesmo ressarcir a vítima. O banco, o Estado, cidadão tem também uma responsabilidade no sentido de talvez ter redobrado as atenções, sempre acaba tendo esses questionamentos nesses contextos de golpe, porque é interessante observar que no golpe do falso advogado, muito embora haja ali uma vítima lesada, mas o advogado também acaba sendo vítima do golpe. Então acaba sendo uma atitude dupla, onde temos ali pelo menos duas vítimas em potencial. O cliente, mas também o advogado acaba sendo lesado com essa história.
Sim, que teve seus dados pessoais utilizados, muitas vezes sua voz utilizada, e gera até mesmo, por vezes, uma quebra de confiança. Porque se eventualmente você tem um advogado que toda hora está caindo nesses golpes, o cliente começa a falar: mas, poxa, esse advogado aí não está protegendo os seus dados e os meus dados. A suspeita pode recair sobre o advogado. Como o golpista conseguiu esses dados? O advogado não está tomando as devidas cautelas? Quando, na verdade, isso tem vindo muitas vezes, e é principalmente em razão dos processos judiciais abertos, públicos. Então, o advogado não caiu em nenhum golpe, o advogado não desprotegeu as informações, o advogado está na internet, como todos os outros profissionais, por vezes, porque tem advogado, como eu mesmo, sou advogado, sou professor. E como professor, nossa imagem está na internet, palestras, cursos, treinamentos que nós ministramos, a nossa imagem está na internet, a nossa voz está na internet, e a tendência, inclusive, é que cada vez mais os profissionais caminhem para demonstração ali dos seus serviços, falem dos seus serviços, falem do seu trabalho na internet. Então, cada vez mais a utilização da imagem de forma legítima será uma constante. Então, nós precisamos trabalhar mecanismos de segurança para evitar esse uso indevido. E aí, inclusive, esse projeto de lei, ele está criando aí um cadastro nacional, né? O nome dele, até pegar aqui, Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico. Esse cadastro vai ser uma ferramenta muito propícia para se realizar esse combate, se criar aí até mesmo um antecedente em relação a esses criminosos. Então, nós temos aí bons mecanismos sendo colocados, canal denúncia também, né? Esse projeto de lei está trazendo aí um canal de denúncia específico para que o lesado busque ali realizar ali a comunicação para os tribunais de justiça em relação a isso. E, de fato, a partir disso que possa haver a reparação tanto em relação aos clientes quanto em relação aos advogados que tiveram vazamento dos seus dados pessoais, que são protegidos tanto pela legislação relacionada ao exercício da advocacia, né? O próprio Estatuto da OAB, mas principalmente pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD exige, é uma lei de 2018, que entrou em vigor em 2020, 18 de setembro de 2020, exige a proteção dos dados pessoais, que são aqueles dados que permitem a identificação de uma pessoa, e dos dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados que, se vazarem, permite uma eventual discriminação. Então, nós precisamos tomar os devidos cuidados, e principalmente em relação a esses dados pessoais sensíveis, inclusive, né? Como características étnicas, posições políticas, filosóficas, questões de saúde. A gente precisa criar esses mecanismos para proteção, que muitas vezes esses dados também constam nos processos, porque muitas vezes esses processos são relacionados a questões sensíveis de clientes. Então, nós não podemos deixar que terceiros acessem esses dados. E aí, os tribunais precisam trabalhar uma conscientização melhor, uma melhor análise dos casos de segredo de justiça. Porque muitas vezes, esses casos de segredo de justiça, os pedidos de segredo de justiça são indeferidos ali de plano sem uma análise pormenorizada. Então, os tribunais precisam, dentro desse movimento, tomar um cuidado maior em orientar os juízes na análise do segredo de justiça, porque cada vez mais esses dados estão caindo na mão de golpistas.
Doutor Fernando, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nos explicando sobre o tema.
Eu que agradeço, Marcelo. Boa semana para vocês aí.